Ucrânia, que continua, apesar das tentativas de cessar-fogo, expondo o papel desestabilizador dos regimes autoritários, as violações do cessar-fogo em Gaza e as violações graves do direito internacional em Gaza e no Sudão. Líderes europeus como Orbán, que continuam a minar a credibilidade da União Europeia a partir de dentro. As crescentes tensões geopolíticas e os conflitos em diversas zonas do planeta, como entre a Venezuela e os Estados Unidos, entre a Tailândia e o Camboja. E as alterações climáticas, que não perdoam e que se traduzem em secas extremas, cheias incontroláveis, desequilíbrio dos ecossistemas e perda de vidas humanas. A tudo isto soma-se o alerta recente do Secretário-Geral da NATO para a necessidade de nos prepararmos para cenários de conflito alargado, sem que em Portugal se ouça falar de qualquer estratégia nacional de proteção e preparação civil. Perante este contexto, Portugal não pode fechar os olhos. Enquanto país democrático, temos uma responsabilidade acrescida de participar ativamente nas decisões europeias e de contribuir para soluções comuns. Começo pela Ucrânia, um país europeu invadido ilegalmente pela Rússia. Qualquer negociação sobre a Ucrânia não pode ser feita sem a Ucrânia, nem à custa de cedências unilaterais. Esta realidade reforça a urgência de levar a sério a autonomia estratégica europeia na área da defesa. Felizmente, os líderes europeus, na passada segunda-feira, dia 15, comprometeram-se a liderar uma força multinacional e reforçar um apoio sustentável à Ucrânia. A decisão em manter os fluxos de caixa dos ativos russos imobilizados na União Europeia para pagar a destruição perpetrada por Moscou pode representar um passo determinante no término da invasão russa à Ucrânia. Se não conseguirmos fazê-lo, onde fica a credibilidade e a segurança da União Europeia? É neste contexto que se colocam as condições para avançar com uma verdadeira autonomia da defesa europeia, incluindo a proposta de criação de uma comunidade de defesa europeia que teria naturalmente de funcionar em complementaridade à missão da NATO. Uma defesa que não se limite ao investimento em armamento, mas que integre o reforço do Estado Social, a transição ecológica e energética, a cibersegurança, a independência energética, a resiliência de infraestruturas críticas e o desenvolvimento tecnológico europeu. Neste contexto, deixo algumas perguntas ao Governo. Não entendo o Governo que já está na hora de defendermos a formação de uma comunidade de defesa europeia? Depois, que propostas levará Portugal ao próximo e último Conselho Europeu de 2025 no que respeita aos apoios específicos, incluindo financeiros, à Ucrânia para os próximos 2 anos? E, finalmente, relativamente ao instrumento financeiro SAFE, havendo limites para a participação de países na UE, como estamos a preparar-nos para o impacto que isso possa ter nas nossas relações com países terceiros e países aliados que não pertencem à União Europeia, como o Reino Unido? Porque a segurança da Europa não se constrói apenas com armas, mas com democracia, solidariedade e responsabilidade política. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Secretário, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, para responder, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Antes de mais, deixe-me dizer-lhe que, como aliás já tive a oportunidade de dizer aqui algumas vezes, que Portugal defende também que nada sobre a Ucrânia pode ser defendido sem a Ucrânia e a União Europeia tem que estar também à mesa das negociações, obviamente, porque não só somos parceiros, como somos vizinhos e por isso temos sido, aliás, um parceiro, a União Europeia em geral e Portugal em particular, naturalmente, um parceiro muito coerente, inabalável da Ucrânia e por isso, e é assim que continuaremos. Como sabe, enfim, o senhor Primeiro-Ministro já esteve aqui a debater o próximo Conselho Europeu na semana passada, penso eu, e portanto penso que terá já transmitido as posições sobre aquilo que vai levar ao Conselho Europeu como sendo a posição de Portugal sobre os principais temas e portanto a questão que me colocou sobre aquilo que Portugal vai levar ao Conselho Europeu penso que o senhor Primeiro-Ministro já terá respondido. Sobre as questões de defesa, o que lhe posso dizer, senhora deputada, é que Portugal pertence com outros países à chamada Coalition of the Willing, que é um conjunto de Estados que procura apoiar de uma forma mais próxima, mais ativa, a Ucrânia em todas as suas dimensões. É uma coligação de boa vontade, mas isto, enfim, a expressão não é, a tradução para português não traduz exatamente aquilo que é, mas é um grupo de países que está especialmente interessado em apoiar a Ucrânia. E Portugal está aí, como tem estado sempre, na linha da frente do apoio à Ucrânia. Portanto, o que eu lhe posso dizer é que enfim, é que nos vai encontrar sempre desse lado, do lado do apoio à Ucrânia e defendendo que a Ucrânia deve decidir o que é que quer para si num futuro plano de paz que for possível encontrar. Sobre questões de defesa, penso que o Sr. Ministro da Defesa virá, terá a oportunidade de explicar mais em detalhe, naquilo que for possível explicar, porque, como sabem, as questões de defesa e de aquisição de material, nomeadamente no âmbito do SAFE, não são, enfim, poderão ser sujeitas a alguma limitação naquilo que se pode dizer, mas, enfim, aquilo que for possível dizer, seguramente o Sr. Ministro da Defesa dirá. O que lhe posso dizer é que Portugal tem estado ativamente a participar em tudo o que seja o reforço da defesa europeia. A Sra. Deputada saberá bem que participamos em todos os mecanismos que existem para reforçar a defesa em Portugal, em coordenação com os nossos parceiros europeus, de forma a que as nossas despesas em defesa possam ser interoperáveis. Em particular, uma das questões que se põe é que sejam os instrumentos e o que temos à nossa disposição que seja interoperável. E, portanto, Portugal está na linha da frente desse esforço e é isto. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sra. Deputada Paula Santos, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. A propósito do debate sobre a participação de Portugal na União Europeia, aproveitamos esta oportunidade para trazer um assunto de maior importância, a segurança social, sobre o qual o Governo não pode continuar a permanecer em silêncio. Está em curso um novo assalto aos sistemas públicos de proteção social, com a promoção de fundos privados de pensões para fragilizar estes sistemas públicos e prejudicar os trabalhadores e os reformados. A proposta apresentada pela Comissão Europeia pretende aprofundar o mercado de capitais à escala da União Europeia, através da promoção dos fundos privados de pensões e a sua concentração à escala da União, sacrificando os direitos dos trabalhadores e dos pensionistas, do apoio à acumulação dos lucros no setor financeiro com recursos do Estado e da promoção da especulação financeira, arriscando as pensões e as poupanças dos trabalhadores. Querer inscrever automaticamente os trabalhadores em fundos de pensões privados. Querer promover o desvio de recursos públicos para financiar o negócio privado. Eliminar os obstáculos à concentração de fundos privados de pensões à escala da União. Ou eliminar as restrições a investimentos considerados de risco mais elevado são apenas alguns dos aspectos mais gravosos que constam da proposta apresentada há pouco mais de um mês pela Comissária Maria Luísa Albuquerque. É inaceitável que se pretenda trocar o sistema público de pensões por fundos privados e constituir, aliás, o que constitui um elevado risco para os pensionistas. Em momento algum se pode colocar em risco as pensões e as poupanças dos trabalhadores e pensionistas e, portanto, há que rejeitar estas opções. O que se impõe é o reforço e o robustecimento dos sistemas públicos de pensões, porque é o que defende os trabalhadores e os pensionistas e não a sua destruição ou a privatização, como se pretende fazer com o desvio de recursos da Segurança Social para os fundos privados de pensões. A valorização da segurança social pública, universal e solidária é o que pode garantir a proteção social dos trabalhadores. E por isso queria lhe perguntar o seguinte: perante este brutal ataque, que posição é que o Governo vai assumir? Se vai defender o sistema público universal da segurança social ou se vai entregá-lo de bandeja aos fundos privados de pensões, desprotegendo os reformados e os pensionistas?
Senhora Secretária de Estado, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, primeiro deixe-me dizer-lhe que ninguém está a querer trocar um sistema público de pensões por um sistema privado de pensões. É muito óbvio, muito claro, e eu, francamente, eu estou aqui para falar sobre a União Europeia e é isso que farei, mas deixe-me só deixar isto muito claro, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a Sra. Deputada falou sobre a União de Investimento e Poupanças e eu queria ser muito clara também aqui sobre este tema. A União de Investimento e Poupanças é importantíssimo, é um tema importantíssimo para as poupanças das famílias. É importantíssimo para que as famílias possam e devem começar a pensar em formas de reforçar as suas poupanças para todos os momentos da sua vida e as poupanças também para o futuro e para o momento da sua pensão. Isto não quer dizer, Sra. Deputada, que haja qualquer ataque às pensões públicas, porque não há. Factualmente não há. O que há é um esforço muito meritório por parte da Comissária Maria Luísa Albuquerque de fazer os cidadãos refletirem sobre como é que vão poder reforçar e melhorar a sua qualidade de vida quando já não trabalharem. E, Senhora Deputada, sinceramente, esse discurso não ajuda nada porque está a contribuir para as pessoas... Porque não... Está a contribuir, Senhora Deputada, para que as pessoas não queiram ou tenham receio de investir em instrumentos privados que podem ajudá-las a ter a vida muito melhor no futuro, Senhora Deputada. E, portanto, o que eu queria dizer aqui é que o esforço que a Comissão Europeia tem feito no âmbito da União de Investimentos e de Poupanças, e nos poucos segundos que me resta, é o seguinte. É fazer com que o mercado de capitais seja menos fragmentado. Isso quer dizer o quê, Senhora Deputada? Quer dizer que é reduzir o risco dos investimentos. Quer dizer que é atrair mais investimento. É facilitar a vida aos cidadãos que querem fazer poupanças para ter uma vida melhor no futuro. É facilitar a vida das empresas que podem ter mais acesso a financiamento para serem mais competitivas e para serem mais fortes, gerar riqueza e tudo isso também ajudar os trabalhadores, Senhora Deputada. Portanto, o que eu lhe posso dizer aqui, e falando apenas da questão que referiu sobre a União de Poupanças e Investimentos, é que será uma coisa muito boa se conseguir avançar. Muito obrigada.
Sr. Deputado João Almeida, CDS-PP, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado pelas respostas que já deu e que são muito claras relativamente à participação de Portugal no processo europeu durante o último ano, mas este momento deve servir também para, no âmbito da nossa participação, nós avaliarmos aquilo que é o desempenho da União como um todo. E aí eu acho que Portugal deve ter uma voz ativa no sentido de afirmar que a União Europeia continua a estar muito longe de conseguir ser efetiva naqueles que são os seus maiores desafios. Relevância institucional, liderança tecnológica, competitividade económica. Eu excepcionaria, talvez, no ano que agora termina, a autonomia na defesa, onde efetivamente a União Europeia conseguiu avançar de forma relevante. Mas nós continuamos a ter, na relevância institucional, um papel muito secundário para a União Europeia naquelas que são as grandes discussões do ponto de vista internacional. Não avançamos nada do ponto de vista da liderança tecnológica e de capacidade de produzir conhecimento na União Europeia que efetivamente nos ponha na linha da frente onde não estamos de maneira alguma. E também na competitividade económica. Onde é que nós tomamos medidas que efetivamente ponham as empresas europeias com maior capacidade, e naturalmente as empresas portuguesas também, com maior capacidade de competir ao nível internacional? É por isso que eu deixo três questões relativamente a estes desafios. Relativamente à Ucrânia, nós esperamos estar, não por especial intervenção da União Europeia, infelizmente, mas porque o contexto internacional assim está a evoluir, no fim de uma guerra. Esperamos, sinceramente, estar nesse ponto. Vai suceder a fase da reconstrução. A União Europeia está em mais um dos seus dilemas. Vai ou não vai haver capacidade dentro da União Europeia nos unirmos para aproveitarmos aqueles ativos que estão congelados para reconstruir um país que foi destruído por uma invasão que em muito foi financiada por um sistema de oligarquia de capitais que estão neste momento congelados do lado de cá e que têm de ser aplicados e a Europa vai ou não vai ser capaz de ultrapassar o bloqueio que tem neste momento. Migrações e asilo. Um pacto que demorou 6 anos a ser discutido vai agora ser aplicado. Vamos ou não vamos ser capazes de combater os falsos pedidos de asilo que não são mais do que imigração fraudulenta? Vamos ou não vamos ser capazes, no contexto europeu, de combater isso? E na competitividade, vai ou não vai Portugal estar na linha da frente de propor à Europa não mais regulamentos, mas de uma vez por todas, que seja capaz de eliminar regulamentos que tem, de eliminar burocracia que tem, e em vez de inventar mais, destruir o que fez a...
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Secretária de Estado, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, O Sr. Deputado diz, e parece-me que é uma avaliação que, não, que é correta, que nós temos muitas dificuldades. A União Europeia tem tido reconhecidamente dificuldades a nível da competitividade e da liderança tecnológica. Eu diria talvez, daria talvez aqui uma nuance. Eu acho que os europeus têm excelentes ideias. Aliás, muitas